Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Muito bem-vindo ao programa Voz da Profecia, essa mensagem de fé e de esperança que anuncia que o Senhor Jesus voltará muito em breve. Esse é o nosso momento especial de encontro aos pés do Senhor Jesus e eu quero começar perguntando a você uma coisa muito especial. O quanto importa para você a sua vida espiritual? Será que ela é mais importante do que a material, do que a intelectual? Existe alguma importância nesse tipo de assunto para a sua vida? Quanto tempo você dedica para isso no seu dia a dia? Muito bem, vamos ler um pedacinho da palavra de Deus em Marcos capítulo 2, versos 1 a 3. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos foram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vamos parar por aqui. Cafarnaum foi chamada a cidade de Jesus. Jesus muitas vezes ia a Cafarnaum. Aqui está bem no início do ministério de Jesus e já diz que ele voltou a Cafarnaum passados alguns dias. Ele já havia estado lá. E aqui o nosso texto diz que tantas pessoas foram se encontrar com ele que não cabiam nem do lado de fora da casa. O que será que chamava a atenção das pessoas para o ministério de Jesus? Jesus desenvolveu o ministério dele em 3 grandes partes, subdivididas mais ou menos assim. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Qual dessas 3 partes do ministério de Jesus você acha que chamava mais atenção? O ensino, a pregação ou a cura? Eu também não tenho dúvida nenhuma de que era a cura. Ou seja, as pessoas iam para ver Jesus por causa dos milagres, das curas, daquilo que ele podia fazer com o seu poder para beneficiar as pessoas. Na verdade, nós seres humanos gostamos muito de ver curas e milagres, não é verdade? Primeiro, porque um milagre ou uma cura, ele é uma demonstração externa, exterior do poder de Deus. E é como se nós tivéssemos sempre essa necessidade de ver para crer. Mas a gente não pode esquecer que Jesus falou para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você acha que milagres fomentam fé? Algumas pessoas pensam assim: ah, Deus, se eu visse um milagre, eu acreditaria mais no Senhor. Outros pedem, imploram a Deus, dizendo: Deus, por favor, se o Senhor me desse pelo menos uma provinha, mostra para mim que o Senhor está aqui, faz mexer aquilo, faz acontecer aquilo. E nós pedimos para Deus. Mas os milagres não fomentam fé. Se os milagres fomentassem fé, se eles aumentassem a nossa fé, aquele povo que andou com Moisés lá pelo meio do deserto seria o povo de maior fé da história da humanidade. Ninguém como eles viu tantos milagres, o mar se abrindo, a água que saía da rocha. Ninguém como eles via a cada dia a nuvem que acompanhava para que o sol não os castigasse durante o dia, nem a coluna de fogo que iluminava o seu caminho durante a noite. Eles viam milagres após milagres, mas nem assim a sua fé crescia. Aqui no início do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, quando começa a falar de Jesus e o paralítico de Cafarnaum, Marcos já estabelece uma luta entre o interior e o exterior, entre o que vai dentro da alma e o que vai fora da alma, entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. E ele já começa a dizer para nós que as pessoas, os seres humanos, iam sim procurar Jesus porque tinham interesse nas coisas externas. Isso acontece hoje também. Eu fico envergonhado muitas vezes de ver como igrejas atraem pessoas falando a respeito de milagres e vendendo milagres. Eu fico também perturbado ao ver como é que as pessoas procuram igrejas e procuram Deus, entre aspas, simplesmente para resolver os seus problemas exteriores, seus problemas materiais. É como se Deus fosse uma estante onde você vai lá e pega uma roupa que você precisa só na hora que você precisa. E aí passa o inverno, você deixa aquela blusa lá, deixa Deus num canto e não olha mais para ele. Na verdade, nós seres humanos somos assim. Procuramos a Deus simplesmente pelos nossos próprios interesses, naquilo que Deus pode nos servir, como se ele fosse o gerente do banco celestial. Aquela multidão procurou Jesus. Eles queriam ver os milagres de Jesus, aquilo no que eles poderiam ser beneficiados por Jesus. E aqui diz que a casa se encheu de gente para ver os milagres de Jesus. Existe um texto na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, onde Deus diz para o profeta Samuel: não atente para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Que declaração maravilhosa. Aqui, exatamente nesse ponto da história, onde Jesus atrai as pessoas por causa dos seus milagres, e os seus milagres ele fazia para poder dar evidência de que ele era realmente o Messias e para atrair as pessoas para a sua mensagem. E quando nós paramos aqui para pensar nesse texto de Samuel, nós nos lembramos de duas coisas. Primeiro, graças a Deus, Deus não vê o meu exterior e eu não preciso ser alto, forte e bonito para Deus gostar de mim. Mas em segundo lugar, Deus vê o meu e o seu coração. Deus vê o seu coração. Não importa se você é bonito ou feio, alto, baixo, gordo ou magro, Deus olha para você e gosta de você não pelo seu exterior, nem pelo que você pode oferecer a Ele, nem pelo dinheiro do seu dízimo ou da sua oferta. Deus olha para o seu coração. E é isso que vale para Deus. E amém por isso. Porém, isso é tão verdadeiro que é também perigoso. Porque como anda o seu coração? Será que você procura Deus só por causa dos seus interesses? Como anda o seu coração? Você se envolve tanto na sua vida que você nunca tem tempo para parar e olhar para Deus e dizer: Deus, guia a minha vida. Eu estou aqui correndo, lutando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, onde ir. Eu vou parar e deixar com que o Senhor guie a minha vida. Jesus estava ali em Cafarnaum, dentro de uma casa cheia de gente. Mas ele sabia que onde havia muita gente, havia muitos desinteressados, muitos curiosos, havia também muitos críticos. Assim são as igrejas. Muitas pessoas vão ali simplesmente por curiosidade, para ver como é a igreja. Outras vão para criticar a doutrina, criticar as pessoas da igreja. Outros vão ali simplesmente: não, eu não vou me comprometer com isso. Jesus estava ali para se comprometer com as pessoas. De repente trouxeram para ele um homem, um paralítico. Ele era o necessitado. Sabe, as igrejas são assim. Estão repletas de pessoas de todos os tipos, mas as igrejas têm também os necessitados. E acima de ter os necessitados, a igreja tem a presença do Senhor Jesus. Você é um necessitado? Precisa de Jesus na sua vida? Precisa de Jesus enchendo o vazio interior que existe dentro de você? Deixe Jesus tocar, você vai até a presença dEle, se apresente a Ele, não para buscar aquilo que Ele pode oferecer a você materialmente, mas para que Ele dê um sentido verdadeiro na sua vida. Deixe Jesus tocar você nesse dia, faça essa entrega a Ele.
Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus, a esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você.
Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui para Deus curar suas feridas.
Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar. Descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Do Espírito falando ao seu coração.
Hoje é o tempo de sua graça. Deus quer dar o seu perdão. braços. Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui para aceitar o seu pedido.
Volte para Jesus.
Volte para Jesus.
Venha para a luz.
Nada mais importa. Seu lugar, nele existe vida, seu caminho irá abençoar. Venha como estiver, pros braços do seu Pai, pros braços do seu Pai. Está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber.
Aqui é seu. É seu lugar.
É seu lugar. Aqui é seu lugar.
Deus amado, é tão maravilhoso quando o Senhor toca o nosso coração e a nossa vida. Obrigado porque o Senhor chegou até nós, aonde nós estávamos hoje. Abre, Senhor, o olho dos seus filhos, filhos e filhas que nesse momento sentem o seu toque. Guia-os e protege-os em nome de Jesus. Amém.